7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
E 48 rotas de voos nacionais e internacionais que cruzam o Brasil vão ser alteradas esse ano. A meta é economizar combustível e reduzir a emissão de gás carbônico.
Aeroportos recebem mais passageiros no carnaval do que na Copa do Mundo.
A partir de amanhã, 70 planos de saúde de 11 operadoras estão com a venda suspensa por desrespeitar prazos máximos de atendimento e por negar cobertura.
E também amanhã sai a segunda chamada de aprovar no ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições particulares.
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite, acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Você que viaja de avião já imaginou chegar mais cedo ao destino e ainda ajudar a reduzir o gás carbônico lançado na atmosfera?
Com as mudanças em rotas de voos nacionais e internacionais que partem ou chegam ao Brasil, isso já é hoje uma realidade.
Vamos saber mais sobre as rotas verdes, as novas rotas aprovadas pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, ligado à aeronáutica, junto com as companhias aéreas, na reportagem de Carolina Rocha.
Novas rotas diminuem de 5 a 15 minutos o tempo de voo e já estão em operação desde janeiro. Por exemplo, a viagem de Salvador a Belo Horizonte ficou 5 minutos mais rápida. Já o trajeto Manaus-São Paulo teve uma redução de 15 minutos. Os voos que vêm da América do Norte e pousam em São Paulo e os que ligam a Europa ao Rio de Janeiro também diminuíram em 15 minutos o tempo. Vários critérios são levados em conta para definir uma rota, como explica o chefe do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, Coronel Ari Rodrigues Bertolino.
Primeiro, conhecer a origem do aeroporto, levar em consideração o relevo, saber no espaço aéreo quantas subidas, quantas descidas e quantos cruzamentos nós temos nesse espaço aéreo, porque o controlador de voo ele tem uma capacidade de controlar simultaneamente X aeronaves. E o que vai definir exatamente isso é se ele tem muitos cruzamentos que gerenciar, se o voo é reto e nivelado. Então, isso é que reduz a complexidade e facilita o voo. E no final, nós temos que identificar na chegada do aeroporto destino também o relevo, porque nós temos que garantir que a aeronave vai chegar ao aeroporto desviando das montanhas, ou seja, é isso que nós levamos em consideração para traçar uma rota de voo.
No total, as 148 novas rotas proporcionam uma redução de 50 mil quilômetros por mês, o que gera uma economia de 10 mil toneladas de combustível. Isso significa diminuir em cerca de 1.700 toneladas a quantidade de gás carbônico lançada na atmosfera. É por isso que os novos trajetos estão sendo chamados de rotas verdes. O coronel Ari Rodrigues Bertolino conta que a definição de novas rotas para voos comerciais vai continuar.
Esse é um processo que nós vamos continuar agora definitivamente. Nós entendemos que é necessária essa parceria com as empresas aéreas, tanto as nacionais como as internacionais, de modo que nós possamos ter a maior eficiência do nosso espaço aéreo e, logicamente, ouvindo os nossos principais usuários, que são as companhias aéreas.
A mudança das rotas foi uma decisão tomada pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, CGNA, órgão vinculado à aeronáutica, em conjunto com as companhias aéreas. O CGNA é responsável por garantir a eficiência do uso do espaço aéreo brasileiro e tem metas como não deixar que a quantidade de voos atrasados seja maior que 10%. Reportagem Carolina Rocha.
e mais de 600 mil pessoas passaram pelos principais aeroportos do país por dia durante o feriado de carnaval.
O movimento superou o da Copa do Mundo do ano passado aqui no Brasil, que foi de pouco mais de 500 mil viajantes por dia. Quem tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Olá, Kátia. Boa noite, Luciano e ouvintes. Olha, sexta-feira, dia em que a maioria dos foliões saiu de viagem, foi o dia de maior movimento. A estimativa é de que mais de 700 mil viajantes circularam pelos saguões dos terminais aéreos dos 15 principais aeroportos do país. Mesmo com grande movimento, as operações têm ocorrido com tranquilidade durante feriado prolongado. Ontem, quando 600 mil pessoas começaram a voltar para casa no fim do feriado, o índice de atrasos superiores a 30 minutos foi de apenas 2,14% nos 7 aeroportos que concentram 72% da movimentação do carnaval. Dos 1.261 voos programados, apenas 27 saíram fora do horário.
Carandina, a expectativa é que a próxima segunda-feira, dia 23, também seja de muito movimento nos aeroportos, não é?
Exatamente, Luciano. Se estima que mais de 480 mil pessoas devem voltar para casa depois de emendar o fim de semana com o feriado.
Carandina, e o passageiro que tiver problemas nos aeroportos, como perda da bagagem, voo atrasado, cancelado ou remarcado, o que ele deve fazer?
Kátia, passageiro pode ligar para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no número 0800-725-4445. Esse número funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento em português, inglês e espanhol. E nos principais aeroportos do país, o passageiro também pode ir a um dos núcleos regionais de aviação civil. A ANAC analisa cada caso e autua a companhia se as irregularidades são comprovadas.
7:07 no horário brasileiro de verão.
A partir de amanhã, quinta-feira, a comercialização de planos de saúde de 11 operadoras estará suspensa. Leandro Alarcon tem mais detalhes.
O principal motivo da suspensão dos planos é o desrespeito aos prazos máximos de atendimento. A medida visa proteger aproximadamente 580 mil beneficiários de planos de saúde. Desde que o programa de monitoramento de planos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar entrou em vigor, mais de 1.000 planos de saúde de 143 operadoras já foram suspensos. Atualmente, no Brasil, mais de 50 milhões de consumidores têm planos de assistência médica e cerca de 21 milhões possuem planos exclusivamente odontológicos. Depois que os planos suspensos comprovam que melhoraram o atendimento, eles passam a ter o direito de serem comercializados novamente. É o caso de 890 planos que estavam suspensos e, depois de cumprirem as determinações da ANS, foram autorizados a serem vendidos novamente. Mais informações sobre a suspensão de planos de saúde estão disponíveis na internet. O endereço é www.ans.gov.br.
O resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, vai ser divulgado amanhã, dia 19 de fevereiro, na página do programa na internet, prouni.mec.gov.br.
O candidato selecionado deve comparecer à instituição de ensino até o dia 24 de fevereiro e confirmar as informações prestadas quando fez a inscrição.
Quem não for selecionado pode participar ainda da lista de espera entre os dias 2 e 3 de março, a partir de solicitação na página do ProUni.
A relação dos candidatos participantes da lista de espera vai ser divulgada no dia 6 de março.
O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.
E também no tema educação, está aberto o prazo de inscrição para livros didáticos. Os interessados têm até junho para participar.
As obras aprovadas vão fazer parte do Guia de Livros Didáticos 2017, que orienta a escolha dos professores nas escolas. Luana Karen tem mais informações.
Editores interessados em participar do Programa Nacional do Livro Didático em 2017 podem pré-inscrever obras até o dia 12 de junho no Sistema de Material Didático do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Serão selecionadas obras do 6º ao 9º ano do ensino fundamental para a língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências da natureza, arte, inglês e espanhol. As obras vão passar por triagem e depois serão submetidas à avaliação pedagógica.
O edital com as informações do Programa Nacional do Livro Didático 2017 está na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na internet www.fnde.gov.br.
No último ano, o Brasil registrou crescimento de 416% em acessos móveis de quarta geração, o 4G. A informação é da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
O 4G é a evolução do 3G, tecnologia de conexão móvel de internet, e está sendo implantado de forma gradativa no país.
O Brasil fechou dezembro de 2014 com mais de 6 milhões e 700 mil acessos móveis de quarta geração, o chamado 4G. Já em dezembro de 2013, havia 1 milhão e 300 mil linhas ativas. Para a implantação da tecnologia, o governo federal faz leilões de faixa de frequência eletromagnética, como explica o presidente da Anatel, João Rezende.
O que nós estamos licitando são ondas que levam informação. E as empresas assumem uma série de compromissos da cobertura a preços razoáveis e principalmente qualidade. Nós obrigamos a ela a levar sinal, levar equipamento, a instalar suas antenas.
Os estudantes Vladimir Souza, de 18 anos, e Brenda Cardoso, de 19, têm celulares com conexão 3G e estão de olho nos aparelhos com internet de quarta geração.
O tempo que eu tenho livre, eu fico escutando música, então eu quero muito baixar música e a 3G não ajuda. Já a 4G, sim, a internet é muito mais rápida.
Eu tenho uma amiga que ela tinha um celular 3G, aí trocou por um 4G e agora ela desligou o Wi-Fi da casa dela só para ficar utilizando a internet 4G, que é mais rápida do que o próprio Wi-Fi.
A administradora Cristina Bando, de 34 anos, é usuária da internet 4G e explica por que a busca pela velocidade e pela tecnologia é uma demanda crescente dos consumidores.
A gente vive num mundo tão dinâmico, a gente precisava de velocidade, né? A gente hoje depende muito disso. Você precisa de informação o tempo todo para ser mais competitivo, para estar se atualizando, enfim.
Somando os acessos de todas as tecnologias, o Brasil encerrou o ano de 2014 com 280 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, o que representa crescimento de 3,5% em relação a dezembro de 2013. O presidente da Anatel informa que até 2019, todos os municípios com pelo menos 30 mil habitantes vão receber o 4G.
Isso dá próximo de 80% da população instalando a quarta geração. Nós acreditamos que esse cronograma possa até ser antecipado, porque nós licitamos uma outra faixa, que é o 700, que vai iniciar um processo de implantação do 4G já a partir de 2016.
Para que os consumidores tenham mais informações na hora de escolher uma operadora, a Anatel disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones. O programa informa quantas antenas de internet 4G de cada empresa de telefonia móvel existem nos municípios, incluindo a localização delas no mapa. Para mais informações, acesse www.anatel.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Exposições, seminários, espetáculos de música, teatro e dança são algumas das atividades que podem ser inscritas na Semana Nacional de Museus, que vai ser realizada em maio deste ano em todo o país.
Nas edições anteriores, a programação levou a um aumento da visitação e contribuiu para aproximar a população dos museus brasileiros.
As instituições interessadas em participar têm até domingo que vem para inscrever as atividades.
A maior pepita de ouro em exposição no mundo. Moedas, cédulas e curiosidades sobre os meios de pagamento no Brasil. Da época da colonização portuguesa até os dias de hoje, como as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos de 2016. O Museu de Valores do Banco Central tem mais de 125 mil peças que contam a história da evolução do dinheiro no país. É o que explica a chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, Elvira Ferreira Cruvinel.
Nós entendemos o museu como um elemento de transformação da sociedade. E como Museu de Valores, a gente trata da questão do dinheiro, das finanças. Como que o que está exposto, nosso acervo, pode ajudar as pessoas a refletir e a ter uma vida melhor, ter uma gestão de finanças melhor e assim ter uma melhor qualidade de vida.
E no mês de maio, o museu terá uma programação especial.
Cada dia mais o interesse da população sobre temas de educação financeira tem aumentado muito. Então tem um espaço interativo em que você pode experimentar, que você pode conhecer algumas questões questões que te levam ao consumo, que te fazem pensar, raciocinar, a escolher melhor na hora de uma decisão financeira ou uma compra, tem atraído muitas pessoas. E é isso que a gente vai experimentar aqui no Museu de Valores.
As palestras sobre consumo consciente e a exposição sobre psicologia financeira no Museu de Valores fazem parte da Semana Nacional de Museus, que será realizada no mês de maio em todo o país. A 13ª edição do evento tem como tema os museus para uma sociedade sustentável. No ano passado, cerca de 1.400 instituições participaram da semana, que é realizada pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Segundo a coordenadora da Semana Nacional de Museus, Silvana Lobo, o objetivo é aproximar a comunidade dos museus.
Museus e outras instituições culturais podem se inscrever, participar da Semana Nacional de Museus. Para isso, elas devem propor uma programação especial, como exposição, visita guiada, palestra, conferência, seminário, qualquer atividade que aproxime o museu da comunidade. Os museus que participam são inseridos, eles e as programações, num guia chamado Guia da Programação Nacional de Museus, e isso auxilia na sua divulgação, tanto em âmbito local quanto nacional.
Segundo o IBRAM, a edição passada da semana gerou a contratação de 1.000 pessoas pelas instituições participantes. Os museus arrecadaram cerca de R$ 450 mil com o aumento das visitações. As instituições interessadas podem se inscrever para a Semana Nacional de Museus até o dia 22 de fevereiro. Mais informações no portal do IBRAM em www.museus.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
A cada 50 mortes de raios no mundo, uma é aqui no Brasil.
E nos últimos 15 anos, quase 1.800 pessoas morreram aqui no país atingidas por raios. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Brasil é o campeão mundial de ocorrência do fenômeno.
Mas o que fazer ou evitar quando se presencia ou escuta um barulho característico de raios e trovões?
A resposta está numa cartilha disponível na internet lançada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Além de ser perigoso para as pessoas, o fenômeno causa prejuízo econômico. Dona Cleusa Gonçalves Martins mora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Bem na frente da casa da aposentada fica uma árvore alta, o que pode ter atraído um raio que estragou a televisão e o aparelho de conexão com a internet.
Deu um temporal muito forte e muito trovão, e nisso deu um estouro em cima da casa e a televisão não funcionou mais. Também a caixinha da internet.
Somados os prejuízos de cidadãos comuns como a dona Cleusa, mais empresas do setor elétrico, telecomunicações e indústria passam de R$ 1 bilhão por ano. Esse dado faz parte de um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A pesquisa mostra ainda que são mais de 200 feridos por ano devido a essas descargas elétricas. Em 2014, foram registradas 98 mortes, mas 80% dos acidentes fatais poderiam ser evitados se as pessoas soubessem como se proteger. O coordenador do Centro de Estudos em Descargas Atmosféricas e Alta Tensão da Universidade de São Paulo, USP, Alexandre Piantini, dá algumas dicas para se prevenir desse tipo de situação.
Fora de casa, deve-se evitar lugares altos, planos, proximidade de objetos altos, isolados, como árvores, objetos metálicos grandes. Se tiver dentro da água, sair da água antes da tempestade. Agora, dentro de casa, também tem cuidados importantes a se tomar. Evitar qualquer aparelho que esteja ligado na rede elétrica, não tocar.
A tecnologia também pode ajudar a evitar os acidentes com o fenômeno. O coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto Júnior, conta que está em desenvolvimento um sistema que preveja com antecipação a incidência de raios em regiões cada vez menores.
Hoje, no Brasil, nós, a Melac, já desenvolvemos a previsão de raios com antecipação de 24 horas e a nível de município. E estamos trabalhando para que nos próximos anos a gente possa dizer uma precisão com uma resolução talvez de 5 quilômetros, 3 quilômetros.
Uma cartilha de proteção contra raios pode ser encontrada na página do INPE na internet em www.inpe.com.br. www.globoesporte.com.br. Reportagem Leonardo Meira.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Aulas teóricas e práticas que refletem o dia a dia de quem vive e trabalha nos assentamentos da reforma agrária.
Essa é a ideia do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, criado para ampliar a escolarização de jovens e adultos assentados pelo INCRA.
O PRONERA também capacita educadores e coordenadores para atuarem nas escolas dessas localidades.
O programa está dividido em quatro eixos: educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Os cursos são realizados em parceria com instituições de ensino públicas e privadas e atendem áreas onde há concentração de famílias assentadas pela reforma agrária. O diretor de desenvolvimento de projetos de assentamentos do INCRA, César Aldrigue, explica o objetivo do PRONERA.
Ele objetiva o acesso à educação formal. Os temas que os professores abordam no processo de educação, eles são temas adaptados ao dia a dia da vida da família assentada. Então são temas que discutem na sala de aula e ele tem um reflexo no seu dia a dia trabalhando. Quando o INCRA promove a obtenção e a criação de um assentamento, a gente pretende desenvolver esse assentamento. Então tem recursos que são destinados para a infraestrutura dos assentamentos, como estradas, energia elétrica, água para o consumo e para a produção. Também habitação, uma casa digna para que a pessoa consiga morar. E para desenvolver a produção, além dos créditos do INCRA, do PRONAF-A, destinado às famílias assentadas, o acesso à informação ele é essencial para que as pessoas consigam entender as relações que existem da produção, a comercialização e assim se viabilizar no assentamento.
Moradora do acampamento 8 de março, Edineide Soares é aluna de uma das especializações oferecidas pelo PRONERA e conta o que esse curso vai mudar em sua vida.
O curso que eu estou frequentando no momento é o Residência Agrária. São atividades que envolvem tanto a área da agroecologia, mas também a área da cultura, que fortalece a nossa capacitação e a nossa formação como agricultor. E nessa troca de experiência, com certeza eu sempre saio ganhando, né? Porque pretendo me qualificar para que eu possa, assim que encerrar o curso, também eu estar tendo oportunidade na vida profissional.
Segundo o INCRA, cerca de 950 mil famílias vivem hoje em 10 mil assentamentos em todo o país. No ano passado, o PRONERA capacitou 17.608 alunos com investimentos de aproximadamente R$ 36 milhões do governo federal. Reportagem Rafael Gasparotto.
Mais informações sobre o PRONERA na página do INCRA na internet, www.incra.gov.br.
O Banco Central começou a receber hoje a declaração anual de capitais brasileiros no exterior relativo ao ano de 2014.
Devem prestar as informações todas as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que tinham, em 31 de dezembro do ano passado, ativos de valor igual ou superior a US$ 100 mil no exterior.
A declaração deve ser entregue até o dia 6 de abril.
E um preenchimento é feito num formulário eletrônico disponível na página do Banco Central na internet, em www.bcb.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
148 rotas de voos nacionais e internacionais que cruzam o Brasil vão ser alteradas esse ano. A meta é economizar combustível e reduzir a emissão de gás carbônico.
Aeroportos receberam mais passageiros no Carnaval do que na Copa do Mundo.
A partir de amanhã, 70 planos de saúde de 11 operadoras estão com a venda suspensa por desrespeitar prazos máximos de atendimento e por negar cobertura.
E também amanhã sai a segunda chamada de aprovados no ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.